Bom dia, boa tarde e boa noite, ouvintes do Padocast. O Padocast, vocês sabem, é o podcast do Grande Prêmio que você encontra, claro, no Grande Prêmio e você encontra nos seus feeds favoritos, no feed da nossa querida Central 3, que produz o nosso podcast, e no seu tocador de podcasts favoritos, seja ele qual for. Aqui hoje, Pedro Henrique Marum apresentando este podcast, a nossa segunda versão do Padocast em 2021. Fizemos semana passada, temos essa semana. Já a partir desse fim de semana, começam os testes coletivos de pré-temporada no Bahrein. Aqui comigo hoje, Gabriel Curti, Evelyn Guimarães. Como vocês estão? Como você vai, Eve?
Oi, Pedro. Oi, Gá. Eu vou bem, viu? Vou muito bem mesmo. Olá a todos também que já estão ouvindo em qualquer momento o nosso Padocast. E olá também para Rodrigo Berton e Lucas Couto, que estão por trás desse grandioso programa, dessa grandiosa atração.
E você, Gá, como vai?
Vou muito bem, Pedro. Vou muito bem, Eve, Berton, Lucas, todos os ouvintes do nosso querido, glorioso podcast, como diria Fernando Silva. Vamos falar sobre todos os lançamentos da Fórmula 1.
Exatamente. Na última quarta-feira, dia 10, a Ferrari apresentou a SF21, a última equipe a apresentar o seu carro, o carro com que vai à pista durante essa temporada. Temporada que tem lá uma grande modificação de regra só, que é a regra dos assoalhos nos carros. E é disso que a gente vai falar hoje. Vamos falar tecnicamente dos carros, de cada um dos 10 carros. Vamos falar um pouco dos lançamentos. Vamos passar por todas as equipes da temporada. E eu vou já jogar para a Eve, porque eu quero começar com a McLaren. Vamos respeitar um pouquinho também a ordem dos lançamentos. Quem lançou primeiro merece ser comentada primeiro, e quem lançou por último merece ser comentada por último. A hierarquia do tempo. Então, Eve, a McLaren trouxe um piloto diferente, Daniel Ricciardo. A McLaren trouxe, como basicamente todo mundo, uma atualização do carro do ano passado, mas é a única equipe que tem um novo motor. Né? É a única que precisou se adequar a um novo motor. O que traz a McLaren para 2021?
Então, Pé, adoro a ordem. Acho que você está totalmente certo em colocar desde a primeira apresentação, que é sempre a mais olhada, né, esperada, porque acaba sendo a primeira ali da fase de lançamentos. E assim, a gente... Quando a McLaren apresenta aquele carro, né, num evento que teve um monte de coisas, banda de rock, o pessoal lá na sede e um walk, aquela coisa bem, bem McLaren mesmo, né, suntuosa e tal, você olha para o carro e pensa, nossa, cara, que isso, é o mesmo carro do ano passado, né, tipo, não tem muitas novidades, mas na verdade a McLaren é a equipe que mais tem novidades, é aquela equipe que mais trouxe coisas diferentes, justamente por isso que você falou, o motor Mercedes é a grande sacada da McLaren, na verdade, para esse, a partir de 2021, né, e para a mudança também de regulamento no ano que vem, ela precisou mudar muita coisa em termos de carroceria para adequar esse novo motor da Mercedes, que é muito diferente do motor da Renault, né, um motor maior, um motor que exige maior trabalho do sistema de refrigeração, então é uma coisa que a McLaren precisou fazer realmente, então por baixo daquela pintura papaya, né, de laranja, que vem sendo uma das grandes características da McLaren, existe essa mudança, então entradas de ar, uma série de situações em que a McLaren precisou realmente mexer para adequar com esse motor. Ela também trouxe side pods novos, já trouxe também uma frente diferente, uma frente mais bicuda, mais estreita, né, já dentro desse regulamento que está trazendo, está diminuindo o downforce, o assoalho também foi reduzido pelo regulamento, então tudo isso precisou ser acertado e a McLaren, na verdade, mexeu em tudo aquilo que ela não... é que não traria grande, não afetaria de forma muito, de forma de ter um grande impacto assim pro campeonato, já que o carro dela é um carro que nasceu muito bem no ano passado também. Eu gosto daquela pintura papai, acho que é um carro muito bonito, mas é um carro que guarda também muitas mudanças.
Pois é. O que te chamou a atenção na McLaren, Gá?
Bem, em primeiro lugar, é a mesma impressão que a Eve teve, de que o carro, num primeiro momento, poderia ser igual, mas aí você começa a analisar direito e vê que as mudanças são sensíveis, e elas não são só de assoalho e de sidepods, que são algo que todos os times vão ter em 2021, porque o regulamento exige. A pequena mudança de regulamento diz que os times precisam mexer no assoalho para ter uma diferença de downforce ali, que vai mudar um pouco a dinâmica das corridas. Mas além disso, é uma McLaren que vai buscando algumas linhas mais parecidas com a Mercedes do que a própria McLaren. Isso porque ela quer receber esse motor Mercedes de uma forma mais sutil, que a transição seja mais suave. E para isso, nada melhor do que ela fazer algo muito próximo com o que a Aston Martin faz desde o ano passado, fez com a Racing Point. Então é uma McLaren que já lembra um pouco mais a Mercedes nesse ano do que propriamente uma cópia da McLaren do ano passado.
É verdade. A McLaren já tinha começado um pouco esse processo no ano passado, quando muda o bico, né, no meio do campeonato. Se não me engano, o GP da Emília-Romanha já traz um bico mais a Mercedes e mudou de vez esse ano. É um carro que precisou se moldar. Gaia, eu vou continuar com você para perguntar da AlphaTauri, AlphaTauri grife de moda que é. Fez um lançamento ali com um vídeo misturando moda, misturando desfiles. Roupas diferentes, até os pilotos apareceram na frente do AT02, com roupas de grife, bonitões, trajados, Pierre Gasly e Yuki Tsunoda. Então, o que tem essa AlphaTauri agora mais parecida ainda com a Red Bull? O que vai entregar nesse ano com um carro mais parecido com a mamãe Red Bull?
Eu acho que é isso. É uma AlphaTauri que busca cada vez mais ser uma Red Bull B, ser não só uma equipe irmã, ou nos últimos anos até dá para dizer que era uma equipe prima, porque elas não tinham muito a ver, desde o modelo do carro até os motores eram diferentes nas últimas temporadas. Agora não, agora com a Honda, elas passaram a ser equipadas pelo mesmo motor. Já desde o ano passado é uma AlphaTauri que busca muitas inspirações na Red Bull, mas que esse ano atinge o ápice desse movimento de Red Bullização da AlphaTauri. É algo que desde o ano passado, desde 2020, a gente ouve tanto do Franz Tost de um lado quanto do Christian Horner do outro. A ideia das duas partes é que os carros sejam cada vez mais parecidos e que as performances sejam mais parecidas. É óbvio que a gente não espera que a AlphaTauri tenha o rendimento que tem a Red Bull. Ela não vai ter. O Gasly não vai disputar vitórias com Verstappen em fim de semana sim, final de semana também. Mas é uma AlphaTauri que pode escalar o pelotão intermediário com essas mudanças. A gente vê, por exemplo, bico e suspensão dianteiras que são reproduções do que era a Red Bull. Então é uma AlphaTauri que busca mais do que se inspirar, é quase copiar a equipe principal da marca de energéticos e que vem diferente também na pintura, né? Eles basicamente inverteram o esquema do branco com azul para azul e branco. Particularmente não gostei tanto assim, mas é um carro que é diferente do ano passado, também na pintura, também no bico, suspensão, enfim, é uma AlphaTauri diferente para 2021.
De fato, uma das grandes penas que eu tive nesse meados aí, nesse meado de fevereiro e até meados de março com as apresentações, foi a mudança do jogo de cores da AlphaTauri, que na minha opinião tinha um dos carros mais bonitos da Fórmula 1 no ano passado e virou um carro absolutamente comum. Evelyn Guimarães, a Alfa Romeo gastou uma grana para reconstruir o bico do carro e agora espera ter um motor Ferrari muito mais potente do que teve no ano passado. A Alfa Romeo, de certa forma, conseguiu se separar do fim do pelotão de Haas e Williams no ano passado, com alguma, dava para ver claramente que tinha um carro melhor que as outras duas, e talvez agora com um motor decente, com um motor mais potente, consiga se aproximar da AlphaTauri, consiga chegar de vez no pelotão intermediário. Qual é a expectativa que você tem da Alfa Romeo e o que eles trazem aí com o C41?
Ah, então, só antes da gente entrar na Alfa Romeo, eu queria só fazer um adendo na Alfa Tauri, se eu puder, bem rapidinho. Eu gostei daquela pintura. Eu vou na contramão de vocês. Eu acho que é uma pintura assim. Eu prefiro a do ano passado, mas achei interessante porque ela lembra a Tyrrell. Então, ela tem um charme clássico, digamos assim. E também a Alfa Tauri tem uma coisa que não é da Red Bull, né? Que é a parte traseira. Ela podia ter mexido na parte traseira, indo numa linha da Red Bull, mas ela não fez isso, né? Até meio que debochou um pouco da Red Bull, falando que o carro, que a traseira da Red Bull, que ano passado deu muito problema, né? É muito instável. Então, assim, já começa assim, apesar da cópia, da inspiração, eles querem ter uma personalidade. Então, acho isso legal. Quanto à Alfa Romeo, assim, a esperança toda tá nesse motor novo, né? Então, assim, a Ferrari, a gente vai chegar lá na Ferrari, mas a Ferrari trabalhou muito nesse motor para ganhar um pouco de cavalos aí e tentar voltar ao que ela era ali, pelo menos perto do top 3, e é esse motor que vai para Alfa Romeo também. A Alfa Romeo, como você disse, mexeu muito na frente do carro e é muito importante que isso tenha acontecido, porque era onde eles tinham mais problemas no ano passado. O carro era muito instável, muito ruim, né, nesse ponto de vista, e é uma coisa que eles precisam fazer por conta também das mudanças em relação aos pneus, porque o pneu vem mais rígido nesse ano, então a aderência, tudo isso vai mudar um pouco, e eles precisavam ter mais estabilidade na frente. Como outras equipes, a Alfa também foi numa linha mais parecida com a da Ferrari, com um bico mais estreito, um bico mais arredondado também, para tentar compensar essa instabilidade na frente que eles têm. E o carro da Alfa Romeo, acho que também vou um pouco contra a maré, eu acho muito lindo o carro da Alfa Romeo, acho que a pintura é muito clássica também. Gostei da inversão do vermelho com o branco. Acho a traseira do carro também muito bonita, de linhas muito robustas assim. Então, assim, eu acho que, como você falou, você tem razão. A Alfa vai dar uma grande distanciada aí, pelo menos, de Williams e Haas nesse ano. O resto é saber que tipo de Raikkonen vem, né? Se é o Raikkonen daquela largada absurda em Portugal, ou é o Raikkonen que vai tomar um sorvete na, na no, no em provas que interrompe, coisas assim, né? Então, assim, se o Raikkonen vier aquele Raikkonen, acho que a Alfa tem uma grande chance de entrar de vez no pelotão central do grid, viu?
A Alfa Romeo manteve sua dupla de pilotos com Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi por mais um ano. Muita gente achava que o Mick Schumacher iria fazer a estreia na Alfa Romeo. Não é isso que vai acontecer. E as expectativas estão todas ou quase todas no que vem aí do motor Ferrari. A quarta equipe a apresentar seu carro para a temporada 2021 foi uma equipe que provavelmente vai vencer corridas, ou pelo menos uma corrida. A Red Bull de Max Verstappen e Sérgio Pérez apresentou o RB16B. Lançou ali, poucos dias depois de anunciar a data que faria essa apresentação. E aí meio que ficou explicado no momento em que a apresentação veio que o motivo pelo qual a Red Bull não precisou avisar antes, é que a apresentação, o lançamento, seria de parcas duas fotos, muitos segredos, muito jogo de cena e nada mais. Gabriel Curti, o que fará a Red Bull para conseguir atender à cláusula de desempenho que tem no contrato de Max Verstappen?
Eu acho que o carro da Red Bull é um dos grandes mistérios que a gente só vai descobrir no final de semana, durante os testes no Bahrein. O que eles fizeram naquele lançamento foi simplesmente cumprir tabela. Eles apresentaram o carro que era o carro do ano passado e não mostraram a traseira. Então, o que tinha de diferença, que era a traseira do carro, a gente não viu. Aí, as fotos em shakedown, as fotos de lançamento, foram duas fotos, como você falou. Não tinha como analisar aquele carro. O carro era igual do ano passado, nas duas imagens que a gente tinha, e a traseira escondida. E a Red Bull explicou que escondeu de propósito, porque é onde ela mexeu de fato, e há um movimento muito grande esse ano. Vocês devem ter percebido, vocês que estão escutando a gente, as equipes têm falado muito da preocupação com outros times copiando as soluções. A gente já viu gente da Mercedes, da Red Bull, até da Alpine falando que se copiar na Fórmula 1 hoje em dia é muito fácil. Então, tudo que os times mais querem é esconder o jogo até a última hora. Então, você esconde até onde dá e evita que os seus rivais possam fazer soluções parecidas. Porque é bem provável que a traseira da Red Bull seja muito melhor do que era do ano passado, que, como a Eve disse quando comentou da AlphaTauri, foi algo que deu problema no ano passado. Então, é uma Red Bull que busca outras soluções, inclusive soluções inspiradas na Mercedes do ano passado. É uma Red Bull que busca uma proximidade com o projeto da Mercedes dos últimos anos e que pode ter características diferentes. Inclusive, o Verstappen falou depois dos primeiros contatos com o carro que o que ele mais percebeu é que era um carro diferente de guiar. E a gente sabe que o carro da Red Bull ele é feito sob medida para o Verstappen. Então, a partir do momento que o Verstappen diz que o carro é diferente e um pouco mais arisco, quer dizer que é um carro que já busca um meio termo entre o que o Verstappen quer e o que a Fórmula 1 exige para você bater de frente com a Mercedes.
Muito do que as equipes estão escondendo é justamente por conta da redução do downforce, né? Que vai ser fundamental, na verdade, nesse ano. Então, por exemplo, equipes como Mercedes, Red Bull, que trabalham muito, que têm carros com muito downforce, com muita pressão aerodinâmica, eles vão sofrer, elas, assim, em tese, né, elas sofreram mais para desenvolver, para tentar ajustar a esse regulamento que reduz muito o downforce. Aí você tem o assoalho mais estreito, uma série de outros componentes. E a parte traseira também, claro, para compensar isso. Então é por isso que a gente está vendo tanto mistério, tantas coisas, porque quem acertar o desenho, quem acertar nesse tipo de solução, praticamente tem um campeonato muito mais fácil, né? Vai ser muito mais competitivo. Eu acho que a intenção da Red Bull é se aproximar muito mais da Mercedes nesse ponto. Então, usar as próprias armas da Mercedes, tanto que a Red Bull já vem no movimento de se aproximar da Mercedes desde 2019, né?
Vai trabalhar, obviamente, para bater ou para se aproximar da Mercedes, que foi a quinta equipe a apresentar o carro, o W12. A Mercedes, mesmo vindo de sete títulos mundiais seguidos, mesmo senhora absoluta da Fórmula 1, veio para a temporada, veio para a apresentação com segredinhos, né? Falou abertamente o diretor técnico James Ellison que a Mercedes não queria mostrar as soluções que tomou, os caminhos que tomou, para que as rivais não pudessem colocar no túnel de vento as versões copiadas do que fez a Mercedes antes dos testes de pré-temporada. Bom, a Mercedes reconstruiu ou trabalhou para mudar bastante o motor de recuperação de energia, o MGUK, que é um dos componentes da unidade de força, e não deixou a gente ver o assoalho novo, né? Apresentou o carro com o assoalho antigo. Eve, o que vem aí da Mercedes?
É, a Mercedes danadinha, né? Quando a gente pensa que eles estão assim mais tranquilos, porque eles vêm de sete campeonatos. Ano passado eles tiveram provavelmente o carro mais dominante de toda essa era, assim, o carro mais perfeito, porque ele era muito bom em todos os quesitos, né? A Ferrari, desculpa, a Mercedes não sofreu em quase nenhuma prova. A gente pode dizer que ela tenha sofrido onde? Na Turquia, mas é uma questão mais da pista, tão especial do que do carro propriamente dito, mas nas pistas normais ela foi muito bem. Então, assim, é de imaginar que ela não tem mais onde para onde correr, mas ela tem, né? Ela consegue desenvolver, ela consegue evoluir. E esse carro vem dessa forma. É, eles, como você disse, esconderam, fizeram mistério, estão suspense danado, né? Porque sempre eles vão para Silverstone fazer o check-down e tudo mais. E dessa vez, não. O carro só vai mesmo para a pista no Bahrein, nesse fim de semana, no, na pré-temporada. E aí a gente vai ver mesmo o que a Mercedes está guardando. Principalmente com o assoalho, como a gente falou antes, é que vai ser fundamental esse acerto e a parte traseira, né? O difusor, a suspensão traseira. A Mercedes tá trabalhando muito também com os dutos de freios, que ano passado foi deu uma o maior quiproquó por conta da cópia, né, da Racing Point, mas a Mercedes continua trabalhando muito nisso. Ela tem um bico ainda mais estreito, então, assim, apesar de dominar, ela ainda consegue evoluir, né? Então ela também precisa compensar a falta do DAS, para você ter uma continuar, né, com essa boa performance em termos de comportamento dos pneus. Então, assim, porque ele trazia isso, né, resfriava os pneus muito bem na reta e conseguia trazer toda a aderência em curva. Então, vamos ver como é que a Mercedes vai compensar a falta do DAS. Mas, assim, a Mercedes vem, embora, né, envolta nesse suspense, deve continuar aí a sua saga de liderança da Fórmula 1, viu?
Ô, Gá, em time que tá ganhando se mexe desse jeito?
Então, se mexe porque a Mercedes tem essa característica. É, eu acho que se a gente pegar o que vinha acontecendo até 2019, era uma Mercedes que dominava a Fórmula 1. E que mesmo tomando alguns sustos, principalmente com a Ferrari, dominava. E para 2020 ela praticamente fez uma revolução no próprio carro. Isso dentro de um regulamento que era um regulamento restrito, assim como é o regulamento de 2021. Então o que a gente vê nesse ano é uma Mercedes que mais uma vez usa até o limite das mudanças que o regulamento permite. É uma Mercedes que mexe mais uma vez um pouco com a parte traseira do carro e esconde as mudanças, e principalmente é uma Mercedes que faz mistério, assim como faz a Red Bull, mas a Mercedes faz o mistério no assoalho. E por que ela faz isso? Porque é justamente a parte que muda obrigatoriamente em 2021. Então ela tem total consciência de que se ela expor o que ela fez, a chance de todas as outras equipes fizerem igual é gigantesca. É, porque todo mundo quer fazer o que a Mercedes faz também. Então a Mercedes está escondendo a solução para o que o regulamento mais muda. É, mas como a Eve falou, as mudanças não são só no que o regulamento exige. É uma Mercedes que, de novo, vai mexer em mais coisa do carro, mas dessa vez mais misteriosa. Mais um time que a gente só vai ter certeza do que vai apresentar no seu carro quando tiver no Bahrein, quando tiver com os testes coletivos em andamento, porque também foi um time que escondeu partes do carro, também foi um time que fez mistério para falar tecnicamente do seu carro. Então, é mais um dos mistérios para a gente desvendar, com os testes rolando.
Eu vou voltar para você, porque no mesmo dia que a Mercedes apresentou o carro dela, a Alpine, nova versão, nova fase da Renault, apresentou o novo carro porque a equipe segue a mesma, mas o primeiro carro desse novo momento histórico. Teve um vídeo mostrando o desenvolvimento histórico da Alpine. Enfim, brincaram ali com a internet, com hologramas. A internet acabou dando o famoso xablau, né? A coisa foi andando meio que num stop and go, parando, indo num avanço quadro a quadro. Uma internet meio de Espanha, de Caterham. Mas no fim das contas saiu um carro, o A521, um carro magnífico. Eu não sei qual é a opinião de vocês, mas para mim, como o Renato Ribeiro disse no nosso React, já nasceu um clássico o carro da Alpine. Sem Fernando Alonso, ainda em recuperação do acidente que sofreu de bicicleta na Suíça, com Esteban Ocon, com um carro muito lindo, mas com absolutamente nenhuma informação do que será esse carro em 2021. A Alpine é tão igual assim ao que a Renault foi no ano passado, ou foi só jogo de cena?
Então, também eu acho que é um carro que a gente vai poder descobrir melhor quando ele estiver em ação na pista. É, porque de informação mesmo e de mudanças visuais, talvez ele tenha sido o que menos foi mexido, tirando a Haas, óbvio, porque a Haas apresentou o carro do ano passado com uma nova pintura. Mas a Alpine lembra muito o carro do ano passado. Se a gente for lembrar, a Renault no ano passado fez algumas evoluções. Então, a Renault que termina o ano não é a Renault que tinha começado. Esse é um ponto. Então, a Alpine meio que parte de onde a Renault parou. Agora, parte exatamente para onde? Essa é a grande questão. A grande impressão que dá, por enquanto, de uma Alpine, que é uma equipe em transição, e aí eu nem falo só do fato da chegada do Alonso, é uma equipe também que se reestruturou internamente. É um time que tirou o Cyril Abitibul, talvez o chefe de equipe mais contestado das últimas temporadas, e que foi o responsável por fazer essa volta da Renault à Fórmula 1, uma volta que, na minha opinião, é uma volta fracassada, porque a gente está falando de um time que foi bicampeão do mundo com o próprio Alonso no começo do século e que voltou e demorou muito tempo para conseguir ir ao pódio. O Renault que só conseguiu ir ao pódio ano passado com o Ricardo e com o Ocon. Então, o processo todo que a Renault fez desde que voltou à Fórmula 1 é um processo lento. É um processo de degrauzinho a degrauzinho. E eu acho que a Alpine vai continuar com isso. Eu espero mais mudanças nesse carro durante a temporada, já visando o regulamento novo de 2022, já fazendo alguns testes que podem ser incluídos no regulamento completamente diferente do ano que vem, muito mais nesse aspecto do que pensando só em 2021. Eu não acho, por exemplo, que a Alpine vai chegar para brigar pelo terceiro lugar do Mundial, o que de fato ela brigou ano passado. A Renault foi uma candidata ao terceiro lugar. Eu acho que é uma Alpine que vai basicamente manter essa posição. Só que a McLaren e a Aston Martin vão evoluir, a Ferrari vai evoluir. Então talvez ela fique um pouco para trás nesse momento para dar dois passos em 2022. Não é um carro que me chame tanto a atenção do ponto de vista técnico.
A Alpine com Fernando Alonso... Bom, nem Alpine, mas Fernando Alonso vai aceitar de bom grado uma equipe que vai passar um ano flexionando os joelhos para poder saltar mais alto em dezembro para o ano que vem?
Eu acho. Eu acho que o Alonso está numa fase que ele entende muito bem isso, sabe? Ele não está voltando para a Fórmula 1 como, eu quero disputar títulos, eu quero disputar vitórias imediatamente, sabe? Ele não é como, não é o Alonso da McLaren de alguns anos atrás. Então, assim, ele é um Alonso que volta para a Fórmula 1 falando sobre, eu sou um piloto mais completo, eu sou muito melhor do que o piloto que estava aqui há 2 anos, então, assim, eu quero ajudar. Então, eu acho que ele quer, mais do que tudo, ele quer fazer parte de um projeto mesmo, um projeto que tende a ser vencedor daqui a alguns anos, e talvez ele nem esteja lá quando a equipe comece a vencer de verdade, mas eu acho que a Alpine dá um passo certo em trazer o Alonso pela experiência e pela essa vibe dele nesse momento, sabe? Da maneira como ele está vivendo a vida dele, está encarando essa volta à Fórmula 1 nesse momento. Acho que é um Alonso que, mais do que fechar ciclos e tudo mais, ele quer se divertir e quer participar do projeto, quer fazer parte de algo maior do que ele. Então, sim, acho que vamos ver uma equipe mais forte com o Alonso e um Esteban Ocon, espero, mais veloz, assim, aquele Ocon da Force India.
Bom, falando em Force India, ó a transição aí, a transição suave. Falando em Force India e Racing Point, quem no dia seguinte de Mercedes e Alpine apresentou o carro foi a Aston Martin, encerrando uma ausência de 61 anos na Fórmula 1. Aston Martin passou rapidamente como equipe oficial ainda nos anos 50, né? Quando ali no fim dos anos 50 acabou vencendo as 24 horas de Le Mans e viu que a Fórmula 1 de repente não era muito o negócio dela. Mas volta agora, volta com o dinheiro de Lawrence Stroll, volta equipada, dando nome a uma equipe que fez muito sucesso com pouco dinheiro nos últimos anos, já há mais de meia década fazendo sucesso com pouco dinheiro, e agora vai ter orçamento. Aston Martin talvez não despeje dinheiro nesse primeiro ano, claro, porque é um ano de transição, como todos nós sabemos, para um pacote de regras aí sim revolucionário em 2022, mas é uma Aston Martin que continua se mexendo à feição do que faz a Mercedes. Nesse ano, não tem um carro reconstruído para ficar igual à Mercedes do ano anterior, mas mexeu bastante na suspensão traseira, por exemplo, para que ficasse idêntica à da Mercedes de 2020. Bom, o que a Aston Martin apresenta para esse ano? A Aston Martin briga por vitórias em 2021, Evelyn?
Um pódio pode até beliscar, viu? É porque, assim, a Aston Martin que a gente está vendo agora é uma equipe que está muito bem azeitada dentro da estrutura criada já pela Racing Point a partir do momento que o Lawrence Stroll toma conta dessa equipe. Então, ele coloca as pessoas certas, traz o Sebastian Vettel. Então, ele monta uma equipe com tudo que tem assim disponível no mercado de melhor para chegar e começar a colher os frutos, né? Porque, assim, essa equipe, como a gente sabe, tem uma ligação muito grande com a Mercedes. Ano passado, toda aquela coisa da Mercedes Rosa, enfim, eles realmente pegaram muitas soluções da Mercedes, inclusive a questão dos dutos de freios, depois acabaram perdendo pontos por isso, mas, enfim, é uma equipe que sabe o que está fazendo, que sabe o que quer, que sabe onde quer chegar, e isso é o mais importante. O carro é muito bonito, como a gente já falou em vários outros programas, então aqui reforço a boniteza desse carro, digamos assim. Mas é um carro que, de novo, ele não tem nada a ver com... É um dos poucos, né, que não tem nada a ver com o carro do ano passado. É um carro mais inspirado na Mercedes, na W11 do ano passado, do que no carro da Racing Point do ano passado.
É a grande novidade, porque eu acho que, assim, a expectativa fica alta, não só porque pelo que eles fizeram no ano passado. A Racing Point do ano passado era um carro muito competitivo e que era uma Mercedes rosa. E a Aston Martin desse ano tem um quê importante de Mercedes verde. E se a gente for lembrar, o carro do ano passado da Mercedes, como a Eve citou no começo do programa, é um carro absurdamente dominante. Então, em tese, a Aston Martin está se inspirando, digamos assim, num carro ainda melhor do que a Racing Point se inspirou no ano passado. A minha expectativa é muito alta para o que a Aston Martin vai fazer. Eu acho que a Aston Martin tem grande chance de ser uma equipe frequentadora de pódios. Além do fato do carro ser absurdamente bonito, eu também acho o carro maravilhoso. Mas eu acho que ele vai ser um carro muito veloz, um carro muito eficiente e que vai colocar a Aston Martin muito forte na briga pelo melhor do resto ali. Ano passado a gente sabe que escapou no detalhe, principalmente por uma reta final tenebrosa do Stroll, que praticamente não pontuou na reta final do campeonato, mas é uma equipe que já dava sinais de que ela era a terceira força. Eu acho que ela pode se estabelecer nesse local.
Pois é, grande dúvida, não dúvida, mas curiosidade do ano, a Aston Martin, e talvez a equipe que seja menos... curiosidade para esse ano, que deixa o pessoal menos animado de ver, seja a Haas. E apresentou seu carro VF21, mas na verdade o carro é o do ano passado, né? O carro novo a gente não viu, a gente não sabe sequer se está pronto, mas está lá a pintura, e a pintura deixa bem claro que a equipe se curvou toda e completamente ao dinheiro da família Mazepin. O carro está com a bandeira da Rússia, literalmente. Veja bem, não é um carro com as cores da bandeira francesa, como o da Alpine, ou da bandeira italiana, como a Ferrari, de certa maneira, mas é com a bandeira da Rússia. O que é a Haas de 2021? Tem alguma identidade essa equipe?
Não, né? A Haas 2021 é um arremedo de equipe. Eu acho que está cada vez mais claro, P e Eve e todo mundo que está ouvindo a gente. Quando esse carro foi lançado, a gente entendeu bem por que a Haas não cogitou em momento nenhum romper o contrato com o Mazepin. Não é por uma questão de acreditar que ele vai melhorar. O que o caso de assédio que ele cometeu no Bahrein não vai se repetir, não tem nada a ver com isso. O fato é que a Haas está 100% dependente da grana do Dmitry Mazepin. É óbvio isso. A Haas simplesmente pintou o carro com as cores não, né? Com a bandeira da Rússia, em homenagem à família Mazepin, em um momento em que a Rússia está banida dos Jogos Olímpicos e de demais competições internacionais, inclusive da Fórmula 1. O Mazepin não vai ser creditado como piloto da Rússia nesses primeiros momentos dele na categoria. Então, é uma Haas que está completamente curvada ao dinheiro do Mazepin. E a gente não faz a menor ideia do que esperar do carro desse ano. É curioso porque, ao mesmo tempo em que eles apresentam o carro do ano passado, é a mesma equipe que fala que já está trabalhando no carro de 2022 e não mais no de 2021. Então, aonde está esse carro? Se vocês não estão mais trabalhando no carro do ano, cadê ele? Né? Então, é uma Haas que gera gigantescas dúvidas sobre performance, sobre futuro na categoria. É muito preocupante. Se eu pudesse apostar numa coisa, eu diria que a Haas vai vir com um bico diferente. E por que que eu tô falando isso? Porque tanto Ferrari quanto Alfa Romeo optaram por bicos muito diferentes do ano passado. E isso tende a ser uma tônica entre as equipes que sofreram tanto com o motor Ferrari no ano passado.
Ô, Evi, deixa eu perguntar para você. Você tem algum interesse em falar sobre a Haas ou você quer direto partir para a Williams?
Vamos partir para a Williams.
Vamos partir para a Williams, então.
Eu concordo com tudo que o Gá falou. E acho, eu sou uma daquelas pessoas que diz, vamos dizer não a Nikita Mazepin.
Perfeitamente. A Williams lançou o FW43B. É um carro desses que são mais claramente uma atualização, né? Porque ele é bem parecido ao carro do ano passado, com algumas diferenças ali de aletas laterais, de bar de boards, dessas traquitanas aerodinâmicas todas. Mas, na verdade, a grande mudança do carro, pelo menos que a gente tenha visto nessa apresentação, está nas cores. O carro tem a frente branca, detalhes em dourado, a parte de trás tem diferentes tons de azul, ali parece umas barbatanas em azul, um W grande, um W que cada vez mais parece que o pessoal, os novos donos da financeira Dorilton Capital querem se apossar para utilizar como novo logo mesmo da equipe, assim, se apoderar da equipe de verdade, não deixar para trás a era da família Williams, que eles tiveram notório respeito, assim, muito legal que eles não quiseram destruir a história ou destacar a equipe da família Williams logo de cara, mas eles querem dar à equipe a cara deles, né? Deixar claro que é um time com novos donos. Então a Williams vem para essa temporada. Eu achei muito curioso, e aí eu já vou jogar para você, Eve, uma fala do George Russell, que ele falou: acho que estamos no caminho certo, mas ano passado as nossas rivais estavam na frente, né? Alfa Romeo e Haas, e elas têm um motor agora mais potente, então nós somos melhores que éramos ano passado, mas eu não sei se o bastante para sair do fundo do pelotão. Temos que melhorar duas vezes mais que essas rivais. A Williams é capaz, logo no primeiro ano, sob nova direção, de melhorar o dobro das suas rivais, sobretudo a Alfa Romeo?
Olha, Pê, é difícil dizer isso. Eu apostaria que não. Acho que ela melhora, acho que ela vai realmente dar um salto de qualidade, assim, tanto por conta de toda a estrutura que a Williams tem nesse momento, a reestruturação que eles passaram, um novo comando, enfim, uma Mercedes mais envolvida com a Williams, em função, né, do próprio George Russell, e um Russell também mais calejado, né? Um cara assim, que está naquela espera de ir para a Mercedes logo. Então, assim, acho que ele não vai desperdiçar o ano rodando atrás de safety car, nem nada disso. Acho que ele vai tentar ter um desempenho mais consistente, e a Williams vai seguir nesse momento. Agora sim, passar a Alfa Romeo aí eu acho que é um pouco mais complicado pela estrutura que a Alfa Romeo vai ter e pelo carro que eles tiveram no ano passado. Então, assim, acho que ela se aproxima, mas passar aí é outra questão. Aí tem que ter um pouco mais de cautela. Agora, sem dúvida, vai abrir um abismo para a Haas. Acho que a Haas vai ficar muito na lanterna nesse ano, então não tem nem como comparar ali. Mas a Williams vai ter mais dificuldade de chegar na Alfa, pelo menos nessas primeiras corridas.
Gabriel Curti, George Russell marca pontos com a Williams?
Marca, ele vai marcar. Eu acho que ano passado foi algo completamente circunstancial ele não ter feito pontos. Inclusive, a gente já debateu isso em diversos programas, em como parecia que o Russell sofreu um bloqueio mental toda vez que ele passava perto dos pontos. É, sei lá, batia um pânico de pontuar. É, isso acontece, assim, não é só com ele. É, acho que se a gente for pegar um exemplo clássico na Fórmula 1 nos últimos anos, o Nico Hülkenberg com pódio é assim. O cara ficava apavorado quando ele via a possibilidade de ir ao pódio, né? E eu acho que o Russell sofreu um pouco disso na Williams ano passado. Na verdade, desde 2019, né? O Kubica ficou na frente dele na única corrida que eles tinham a condição de pontuar. Ele ganhou do Kubica em todas as outras corridas. Então, a gente vê que não é uma coisa aleatória, é uma coisa que acontece. Só que o Russell fez aquela corrida espetacular de Mercedes. E aquilo é a coisa que a gente sente que destrava o camarada. Por mais que ele não tenha vencido e tenha ficado muito decepcionado, com todos os motivos do mundo, ele merecia vencer a prova. Ele é um piloto diferente agora. Ele é um piloto que se mostrou capaz de bater o Bottas com um dia de carro. E agora ele chega de volta para o Williams com a missão de pontuar, com a missão de ficar na frente da Haas, e eu concordo com a Eve. É uma missão que a Williams já começa na frente. A Williams começa o ano na frente da Haas, mesmo tendo terminado 2020 atrás.
Pois é, a Williams, sob nova direção, como eu disse, vai encarar uma Haas que parece já pronta para sofrer bastante durante esse ano. E aí tem uma diferença bastante interessante para a Alfa Romeo que vem na sequência. Bom, para terminar a temporada de apresentações, claro, a Ferrari, que na quarta-feira apresentou a SF21 e talvez tenha sido a equipe, certamente entre as grandes, que menos deixou segredos, menos guardou os segredos no dia da sua apresentação. E deixou muito claro, reconstruiu a parte traseira do carro, mexeu no motor como a gente já sabia que mexeria, mexeu em câmbio, mexeu em suspensão, mexeu em bastante coisa, até na pintura, que tem ali uma gravura verde de uma das patrocinadoras, a Mission Renault, né? Então é um carro que acaba tendo as cores da bandeira italiana, detalhes em branco, patrocínio em verde, o carro em vermelho, a parte de trás em bordô, como foi no GP 1000 da Ferrari no ano passado, a cor do primeiro carro da Ferrari na Fórmula 1. Mas a Ferrari vem aí atrás de limpar a própria alma, limpar a própria honra, depois de terminar o campeonato de 2020 somente com o sexto lugar do Mundial de Construtores. Gá, o que achamos dessa Ferrari repaginada de Charles Leclerc e Carlos Sainz?
Olha, P, a impressão que me deu é que a Ferrari optou também por mexer na pintura para meio que esconder todas as novidades que ela causou com esse carro de 2021. A SF21 é um carro virado do avesso em relação ao do ano passado. A Ferrari foi ao limite, como diria Galvão Bueno, a Ferrari foi ao limite extremo do regulamento para evitar que o carro desse ano lembrasse em alguma coisa o carro do ano passado. Tamanha foi a catástrofe de desempenho. O carro do ano passado da Ferrari certamente era o sexto do grid. Em alguns momentos ele era inclusive pior que o da AlphaTauri. Para esse ano a ideia é mudar radicalmente o conceito do carro. A Ferrari mexe muito no bico, a Ferrari mexe em suspensão, a Ferrari mexe em tampa de motor, a Ferrari muda a traseira, a Ferrari obviamente muda assoalho, side pods, porque tem que mudar. Mas ela inclui no novidades do lado do carro, novidades na frente, novidades atrás. E principalmente, a Ferrari gasta tudo o que ela pode com o motor. Porque não adianta nada ela ter um carro conceitualmente bom, como ela acredita ter esse ano, se o motor for o do ano passado. Se o motor fosse o do ano passado, porque não vai ser. O motor do ano passado impediria qualquer time de ser competitivo, qualquer time de brigar por pódios constantes. Então a Ferrari tem resultados animadores nas simulações que ela fez em fábrica com esse motor. E essa é uma boa notícia também para Alfa Romeo, para Haas eu acho que não, mas é uma Ferrari que com esses resultados animadores busca construir em volta desse motor. E aí são 5 minutos de observação em cima do carro que você nota que a Ferrari de 2021 lembra muito mais, sei lá, um carro que a gente possa imaginar em 2022 do que o carro de 2020. A Ferrari deixou para trás aquele conceito totalmente equivocado do ano passado, porque ela sabe que não pode ter outro ano assim.
O Ev, a Ferrari tem um trabalho muito árduo aí, porque não só ela foi muito mal, ela ficou atrás de muita gente, né? Então não basta evoluir, ela tem que empurrar gente para trás o tempo inteiro. Uma McLaren que agora tem motor Mercedes, uma Alpine no primeiro ano de transição desde a Renault, e a Aston Martin, que também para ela ter esse primeiro ano positivo importa talvez mais do que nos últimos anos, mais do que nos anos de Racing Point, porque agora você coloca o nome da fábrica em jogo, além, claro, de Mercedes e Red Bull. Quem a Ferrari pode superar desse grupo?
Olha, Pê, eu acho que a Ferrari não pode nem pensar em ficar atrás desse grupo ou de alguma dessas equipes. A Ferrari tem que realmente recuperar o seu posto ali no top 3, né? Perto de Mercedes e Red Bull. Isso ela tem que fazer. Então, assim, qualquer coisa menos do que isso vai ser um fracasso. Porque ela vem com um motor totalmente novo, como a gente falou. Ano passado ela ficou com aquele motor. Perdeu potência daquele motor por conta daquele acordão lá com a FIA e tal, mas esse ano já fala-se aí um ganho de 30 HP nesse motor. A Ferrari mexeu dentro, né? Mexeu no, na, na, em todo o motor a combustão, ela mexeu em vários outros componentes do motor para tentar trazer mais força, ela mexeu no carro de forma geral, né? A gente já falou sobre isso, dizendo quando a gente fala assim, olha, é um carro totalmente diferente da 1000 do ano passado. Então, assim, eu acho que a Ferrari precisa, assim, ela tem que conseguir algo que seja o top 3. Ela não pode ficar atrás desses caras, mas como desgraça pouco é bobagem, e felizmente o carro da Ferrari para os ferraristas não tem nenhum toque em branco, porque dizem na Itália que se o carro da Ferrari nascer com uma pintura branca é fracasso na certa. Então, assim, esse carro pelo menos não tem nada disso. Eu acho que a Ferrari entra numa briga com Aston Martin e McLaren nesse ano, com uma Alpine chegando também ali, correndo por fora. Mas, para efeitos de cobranças, enfim, tudo que a Ferrari passa, ela não pode ficar atrás dessas equipes, mas é o que a gente pode projetar nesse momento.
É um ano de transição, como a gente sempre fala. Eu já falei isso hoje, mas a gente já falou tantas vezes. Mas é também um ano de definições, né? Pro que caminho essas equipes vão tomar para o futuro. O Gá, se a Ferrari não conseguir saltar para o top 3, é o fim da era Mattia Binotto à frente de Maranello?
Eu acho que pode ser o fim da era Mattia Binotto em Maranello antes de tentar saltar para o top 3. A gente não diria isso, eu acho que de quase nenhuma equipe. Quase nenhum time na Fórmula 1 entra na temporada com o técnico balançando ao esquema futebol brasileiro. Mas a Ferrari sim. A Ferrari é diferente. A Ferrari tem esse quê de futebol brasileiro nela, e chegar na sexta etapa sem vitória e falar assim, dane-se, tchau Binotto. E aí joga fora todo esse processo que poderia estar com outro chefe de equipe, desde o final de 2020 até o início de 2021 ela poderia estar trabalhando com outra pessoa no comando. Ela já perdeu esse tempo, ela fez com o Binotto. Eu diria até que é provável que o Binotto saia antes do final da temporada, a menos que uma zebra aconteça e que a Ferrari vença corridas. Eu diria que é uma zebra.
A Ferrari fez isso em 2014, né, Evi? Trouxe Marco Matteatti para encerrar a temporada ali, meio que num stopgap ali, como um tapa-buraco mesmo. Será que depois... Porque depois a Ferrari entrou numa maré de alta, né? Na sequência, já não com o Matteatti, mas com o Maurizio Arrivabene, enfim, mudou presidente também, mudou uma série de coisas. Será que é um elemento que pode voltar a aparecer nesse ano, você também acha?
Olha, eu acho que corre muito risco, sim, Pedro. Eu concordo com o Gá. Eu acho que se as coisas azedarem demais, o Mattia Binotto vai vazar da equipe, apesar de ele ter uma história muito grande lá dentro. Enfim, tudo que a gente sabe sobre a carreira dele dentro da Ferrari. Mas assim, sem uma derrota, com um novo fracasso como do ano passado, sendo que nesse ano não existe tantas barreiras assim como existiram no ano passado, vai ficar ruim para ele, viu? E assim, não me surpreenderia se eles fizessem a mesma coisa. Só que a questão da Ferrari é quem vai assumir o lugar, né? Porque nesse momento ela não tem ninguém de grande nome dentro da equipe para fazer isso. Né, todas as pessoas que estão lá, toda a reestruturação técnica que ela fez, não, a gente não consegue visualizar alguém com um poder de liderança nesse momento. Então, assim, tem isso também, né? Então ela vai ser obrigada a pegar alguém de fora, como aconteceu no caso do Mattia, como aconteceu com a Ribabene, né? Que o Ribabene não era alguém técnico nem nada disso, né? Era um cara que cuidava da Marlboro, do patrocínio da Marlboro, então assim, uma pessoa totalmente fora ali da fábrica, né? Mas e a Ferrari tem essa questão, né? Quem assumir ali o lugar do Mattia Binotto, pelo menos nesse ano. Mas se for uma nova temporada desastrosa, a Ferrari vai ter que se mexer nesse sentido, e acho que ela troca mesmo.
Agora que a gente acabou de falar das equipes, eu quero fazer uma pergunta. Equipes que vencem corrida em 2021. Eu quero saber se teremos mais ou menos de 3,5. Três equipes e meia vencendo corridas. Mais ou menos, Gá.
É difícil porque ano passado a gente teve uma temporada com o Pérez e o Gasly ganhando corrida, uma coisa que a gente jamais esperava. Mas o palpite racional é menos de 3,5.
Por conta da estabilidade do regulamento, do calendário também. Mas sei lá, tudo pode acontecer, né? Como foi no passado. Mas assim, o previsível é menos.
E equipes no pódio, mais ou menos de 6,5, Eve.
Menos de 6,5. Por conta do primeiro palpite.
E aí, Gá, menos de 6,5 ou mais de 6,5 no pódio?
Cara, é difícil essa, porque eu acho que 6 vão ao pódio. Assim, 6 vão. Mas eu tô tentado a dizer que a AlphaTauri conquista pelo menos um pódiozinho, porque eu acho que vai melhorar em relação ao ano passado. E se a gente for lembrar, o GP da Emília-Romanha podia muito bem ter dado em pódio pra AlphaTauri se não dá aquela coisa com o Gasly antes da largada. A AlphaTauri classificou lá na frente com os dois carros, além, óbvio, da vitória na Itália. Eu vou dar um voto de confiança para a AlphaTauri, principalmente para o Gasly. Eu não acho que o Tsunoda vai para o pódio, então mais de 6,5.
Tá ótimo, 7 equipes no pódio, então, ou 6. Acho que 6 é um palpite seguro, mas 7 já é um pouco ousado, acreditando na AlphaTauri. Olha que eu também acredito na AlphaTauri. Vou dizer que, apesar da vitória, acho que a AlphaTauri vai ter uma temporada, não sei se melhor em pontos, né? Porque a vitória representa muito, mas em qualidade, o carro vai estar mais próximo das outras, da McLaren, da Alpine, da Aston Martin. É a impressão que eu tenho. Bom, então encerramos por aqui esse Padocast de 11 de março de 2021. Eu agradeço muito a Gabriel Curti, a Evelyn Guimarães, a Rodrigo Berton, a Lucas Couto, todo mundo que está nos ouvindo, os nossos amigos da Central 3, responsáveis pela edição, pela publicação do Padocast. E claro, convido sempre a vocês a compartilharem o nosso podcast e chamarem as pessoas a nos ouvirem no seu tocador de podcasts favorito, que não falta é opção. Você pode ouvir em vários, pode até ouvir o mesmo podcast, o mesmo Padocast, em vários tocadores diferentes, fazer uma grande bonança de Padocast para o seu dia, para a sua semana e, por que não, para a sua vida. Então vou me despedindo por aqui. Deixo um beijo a todos novamente. Quinta-feira que vem estaremos de volta, já mais perto ainda da temporada do Mundial de Fórmula 1 e nesse fim de semana, claro, dos dias 12, 13, 14 de março. Você acompanha toda, mas é toda mesmo, cobertura dos testes coletivos de pré-temporada da Fórmula 1 no Grande Prêmio, em texto, em áudio, em vídeo, em tudo o que você quiser. Vou deixando aqui o meu abraço, um beijo novamente. Ficamos por aqui e até mais.